Mais uma vez, é um prazer estar vindo aqui. Depois de quanto tempo? Acho que esse ano eu não vim aqui ainda. E depois
Já
que
veio, sim.
Eu vi,
Já.
será? Bom, enfim. Que bom que a gente pode estar retornando aqui com notícia boa, Oswaldo.
Sim,
pode estar, tá falando que das visitas, né? O pessoal tem cobrado, tem perguntado aí, eu sempre vejo aí as perguntas, né? Tá liberada a visita no asilo? O Oswaldo às vezes pergunta para mim lá e até eu não pude dar essa informação correta. E hoje a gente está vindo aqui para dizer que elas vão estar liberadas então, né? Já estão liberadas, mas que a gente faça com prudência. Eu não posso, a gente não pode ficar aqui colocando muita lei, muita regra, mas é preciso entender que nós somos fiscalizados também pela Vigilância Sanitária, nós devemos obediência também, e também o Ministério Público que cobra, para que não haja aí uma epidemia, Oswaldo, porque às vezes vocês têm que entender, pessoa que está em casa, que o idoso, de uma forma geral, ele tem uma baixa imunidade. Então, quando você vai visitar, você vai com sintoma de gripe, um sintoma de resfriado, você pode estar contaminando. Inclusive, um parente seu, um conhecido, que em vez de você ir lá levar um alento, você está indo levar uma doença. E às vezes a gente não faz porque a direção é ruim, as enfermeiras não querem, não. Isso aí, em qualquer casa que você for, vai ter esses cuidados. Então a gente está liberando de uma forma assim, com agendamento, Oswaldo. Para que não vá aquele. Embora que não tenha tanta visita assim, né? Que não é tanta gente que visita o pai e a mãe assim, mas que vai que um dia intercala, uma véspera de feriado, ou mesmo num feriado, para não dar tanta gente, que as pessoas que puderem fazer o agendamento, tá ligando lá no 3542-4536. 3542-4536, telefone fixo. E ó, eu vou indo visitar lá o meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha cunhada, né? Então será permitido entrar de duas pessoas por familiar, para não ficar também muita gente, né? Aí fica trombando um com o outro ali no corredor, né? Então, liberando dois, né? Agora, se a pessoa de fora, eu tenho quatro, eu sou lá de Londrina, eu sou de Curitiba, faz uma hora, vem dois, daí a gente agenda para mais, na segunda hora, mais dois, para que não entre os quatro, sabe, Oswaldo? Só essa questão aí, que as pessoas têm um pouco de... e nos ajudem, né? Será obrigatório também, Oswaldo, o uso de máscara, né?
Ah, sim. É, porque ali você pode colocar isso, né? Porque, na verdade, a pessoa está ali visitando, não sei, eu tirar um pouquinho para a pessoa ver, assim, porque tem muitos ali que às vezes não recorda, né, da cara da pessoa, né? Então tem que.
Tudo isso para ajudar,
né? Vamos dizer bem a verdade, né? Tem que ter os protocolos, né?
Tem que ter, Oswaldo, porque ninguém tem uma estrela na testa, ninguém sabe, que às vezes a gente mesmo sabe que está com a doença. E eu acredito, Oswaldo, que nós, essa pandemia, você veja que eu senti assim que muita gente não pegou resfriado, muita gente, por quê? Porque estava com uso de máscara, né? Eu mesmo tenho uma facilidade muito grande de pegar gripe, resfriado, e com o uso da máscara, né? Eu quase morri, que eu fiquei entubado, mas resfriado eu não tive, né? Graças a Deus eu tinha.
Naquela época já era outra mais forte.
Era, né? Muito forte, Oswaldo.
Ela de entrar no pulmão e era um Deus da cura.
Meu Deus. Fazendo um ano, né? Fez um ano já, né?
Dia 20 de fevereiro eu estive lá no hospital, fui agradecer, né? Jesus curou 10, às vezes, só um que voltou para agradecer. Então a gente tem que ser grato pelos médicos, pelos nossos enfermeiros, né? Essa turma da linha de frente, quantos que morreram também, né, Naval? E só Deus para pagar eles aí, tudo o que fizeram. Graças a Deus, no nosso asilo, no nosso lar aqui em Madureira, a gente não teve muito caso, Oswaldo. E os que teve, os que tiveram, eles foram mais leves, né?
Porque a gente também já tinham se vacinado, né?
Sim, mas a gente imaginava que lá no começo, quando ainda não existia vacina, a gente imaginava que pudesse haver uma pandemia e acontecer muitas mortes. Porque um já tem problema disso, outro já tem problema daquilo. E graças a Deus, Oswaldo, pela mão de Deus, né? Acho que não tivemos nenhum caso, assim, morreu por Covid. Não. Tem as outras complicações além do Covid. Mas não houve aquela infestação, aquela pandemia dentro do asilo. E olha que, mesmo assim, porque tinha entrada de funcionário, né, de saída de pessoas, né? Então acaba que tendo contato, né? Foram leves. Depois da vacina ficou excelente.
Agora, o pessoal pode ir lá cantar umas modas pro pessoal ou não?
Pode, pode sim.
É, arruma a cadeira aí, quando a Val sentou nessa cadeira aí, ah, só trava ela, porque se não travar, ela vai baixar de novo. É o peso, Naval.
Então, e aí, Oswaldo, pode sim. Pode estar, como eu falei, né, no 35A2-4536, pode estar conversando com a Nilcelene lá, com as meninas, que ela, já estamos anotando para você, né? Até para evitar de ir dois grupos, né? Sempre vai de igreja, vai grupo de oração, de ministros, né? Aí cantar, vai dois grupos, faz um dia, outro dia faz o outro, né? Agenda isso aí, fica legal.
E a gente sempre fala que às vezes o próprio parente não vai visitar. Porque tem muitos que coloca lá e esquece que a pessoa existe, né? Que é lamentável, mas fazer o quê? Um dia vai chegar a vez dele também. A gente só lembra isso, né? A gente gosta de lembrar isso. Mas ali, às vezes, a pessoa também tem as outras pessoas que não são parentes, que gostam de ir lá visitar, conversar com eles, porque, na verdade, a pessoa, quando ela chega na cidade, ela quer conversar, né? Ela quer conversar. Ela quer conversar, conversar, conversar. E ali ela conversa, ela conta a história. E até a gente vê alguns jovens indo, até então começar a pandemia, moçada, de alguns jovens indo participar, para ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida, né? Que muitos daqueles ali podem mostrar muita qualidade daquilo que foi na sua juventude e colocar à disposição para essa criançada de hoje poder ter um conhecimento daquilo que vem pela frente, né?
É, às vezes é complicado, porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Né? A gente não sabe que lá na frente a gente possa estar um asilo ou mesmo, enfim, qual é a situação que vai acontecer. Mas é importante que nós estejamos sempre abertos a estar conversando com os mais idosos para estar. Eles têm um conhecimento fora do comum, né, Oswaldo? Tem um conhecimento, eles passaram. Teve muitos que, às vezes eu vou lá conversar com eles, passaram por muitas coisas, né? Viram muitas coisas, né? E também, assim, eu tenho um empresário, amigo meu aqui de Bandeirantes, que ele gosta, ele adora ir lá conversar com os idosos. Ele adora. Ele fala que para ele é uma terapia.
Sim.
Né? Ele estava sentindo a falta dessa visita. Uma pessoa do bem, porque às vezes a gente fala, o asilo precisa disso, precisa daquilo. Não, precisa de pessoas para conversar. Embora que o idoso, quem tem em casa, muitas vezes com Alzheimer, vai repetir 200 vezes a mesma coisa, vai contar de novo. Você tem que ter a caridade, a paciência de estar escutando, né?
Mas a verdade é aquilo que eu disse, antes da pandemia, nós tínhamos os jovens também participando. Sim. Ainda ontem, eu vi uma matéria ontem, um cidadão com 100 anos trabalhando.
Eu vi essa também.
Você viu essa matéria?
80 anos no mesmo emprego.
84 anos. 84 anos no mesmo emprego. Brincadeira?
Não, para qualquer um não, né?
Ah, não, não é. E você vê ali, tem gente que tem histórias ali no nosso asilo, tem gente que tem histórias fantásticas ali. Porque às vezes a senhora vai pensar, a gente que tem um pouco mais de. Não é que a gente tem mais conhecimento, é que a gente já tem um pouco mais de vivência na comunidade, a gente já viu essas pessoas aqui já, sabe? Então você olha e fala, nossa senhora, ela está ali. Rapaz, aquilo ali tem uma experiência, né?
E
às vezes não é aproveitado isso, né?
E é importante ressaltar, Oswaldo, agora me lembrei, ontem me ligou uma senhora que ela ia viajar, ela precisava deixar o pai, a mãe, não sei quem que era, 3 dias no asilo. Por ser uma instituição de longa permanência, nós não temos até esse serviço, que seria mais como seria uma creche, ou ficar 3 ou 4 dias.
Um albergue.
Um albergue. Por quê? Porque além de não permitir a instituição de longa permanência para uma permanência longa, você pode estar trazendo uma pessoa com um problema de saúde, problema, uma doença que a gente não sabe, né? E nem a pessoa às vezes sabe que tem, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então não é porque muitas vezes a gente não quer, é porque existe.
Eu também espaço físico,
Nós temos quanto lá?
Tudo programado.
44 nós temos.
44,
né? Chegamos a ter 55 lá, Oswaldo, antes da pandemia. Mas aí depois, com o advento da pandemia, fomos até proibidos, assim, pela vigilância do Estado, de estar colocando outras pessoas, né? Por conta de você não saber quem vai trazer lá para dentro, né? Justamente.
E às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, colocou aquela pessoa no asilo. Não é, gente. Sabe, ali é o seguinte, você tem atendimento 24 horas, você tem fisioterapia, você tem as pessoas que são dedicadas a isso, que estão ali porque gostar, porque não é fácil.
Tem a questão da medicação.
Medicação. Agora você em casa não tem. Ah, mas eu tenho dó. Não é o caso de ter dó, pois é. É o estar presente com a pessoa 24 horas.
É claro que aí também tem gente, né, Oswaldo, que se não fosse problema de saúde que tem, talvez lá não estaria.
Sim, com certeza.
Claro que não estariam lá.
Não. É. Eu falo sempre assim, né? A primeira coisa, você trabalhar num asilo, qualquer, seja numa creche, a primeira coisa tem que ter dom.
É, dom e gostar, né?
E amor.
Amor.
Tem que ter amor. Primeira coisa. Então lá no lar, o que, que a gente faz? Não é que a pessoa não serve para trabalhar no lar. Mas às vezes não serve para aquela atribuição.
Sim.
Então se a pessoa não é uma pessoa boa, mas não tem o gênio dela, não tem paciência, e pra, aí você põe ela, ó, você não quer trabalhar na limpeza, você não quer trabalhar na lavanderia, porque aqui você não serve. Aqui tem que ser pessoas
que sabe,
não que você não presta, você não serve para esse determinado trabalho. E aí você reloca a pessoa para outro lugar. Porque se a gente não fizer isso, é um parente da gente que está lá. Ninguém gosta de ser maltratado, muito menos o idoso. E, além de ser fiscalizado, além de a gente responder criminal, civil e criminalmente, tem um lado humano, tem um lado cristão, que a gente não pode ver acontecer alguma coisa. Eu acho engraçado, Oswaldo, até vou comentar. Esses dias teve um negócio lá de uma escola, fazia 4 anos que as crianças estavam sendo agredidas. Aí a mulher foi mandada embora e ela foi lá prestar queixa. Ela devia ser indiciada também, porque se faz 4 anos que ela está vendo.
Ela foi conivente?
Ela foi conivente, é o que eu falo lá. Se vocês estão vendo alguma coisa errada, esperar para ser mandado embora para ir denunciar, vocês vão ser conivente.
Sim.
Porque pode ser que aconteça na vala. Eu não estou lá, eu não entro no banheiro para dar banho idoso e nem idosa. Se você está vendo que o negócio está errado, chega na direção, olha, por escrito de preferência, olha, toma providência porque está acontecendo isso.
Fulano de tal está fazendo assim,
tal,
assim,
tá fazendo
assim.
Isso. Agora, espera 4 anos, igual essa moça lá, no, lá em, não sei que cidade que foi, na escola, lá, coitadinho, colocava as crianças dentro do banheiro, lá.
É,
agora, depois filmou tudo. Eu não sei como é que consegue filmar, Oswaldo. Eu não tenho estômago para ver.
Mas veja mesmo, que eu estou dizendo o seguinte, 4 anos ela foi conivente.
Claro que ela foi.
Agora, outra coisa, Satinho, que a gente tem que se colocar, que o único asilo da nossa região que ainda é tocado por, né, dirigentes municipais, nós temos Jacarezinho, não é mais.
Não, Jacarezinho.
Já o Estado cuida.
É tudo Curitiba.
Oswaldo, todos os asilos que eles têm denominação São Vicente Paulo, eles têm que ser tocados por vicentinos, por pessoas da comunidade. A prefeitura, ela ajuda, ela pode ajudar.
Mas assim, hoje, assim, direção mesmo, do município mesmo, acompanhando assim, que não tenha interferência de lá.
Na verdade, assim, o que aconteceu em Jacarezinho, Cambará, parece que Santo Antônio, eu não sei, tá? Houve uma intervenção do Estado.
Intervenção do Estado.
Do Estado, da Sociedade São Vicente de Paulo.
Sim.
Porque lá já não tinha mais pessoas
que queriam.
Que eram da sociedade, que é o meu caso, do Vitor, do César, do Natalino. E
aqui
outros
nós temos aí quantos aqui hoje que tem a possibilidade de assumir a presidência?
Não, qualquer um pode assumir.
Não,
que mas queira,
é vicentino.
É, tem que ser vicentino. Nós temos aí uns 20, 30 pessoas, mas a maioria, eles alegam que eles não têm condições.
Sim.
Não tem tempo nem tanto. Eles falam, eu realmente não tenho condições de tá fazendo, ou eu tenho um parente que está doente, ou eu acho que a minha leitura é pouca. Cada um dá a sua desculpa lá, a sua desculpa, porque ele não é obrigado também. E a gente sabe que para entrar lá, Oswaldo, você tem que ter o mínimo de conhecimento, o mínimo, né?
Porque na verdade, se a gente for abandonando, nós vamos fazer, vai ser igual Jacarezinho, vai ser igual Cambará, onde vai o pessoal lá de Curitiba administrar.
Agora não adianta o prefeito de Jacarezinho bater o pé e brigar, porque seria a mesma coisa de estar brigando com uma sociedade particular, São Vicente de Paulo. Então ela não tem interferência da prefeitura, que é no caso lá de Jacarezinho, nós vamos retomar. Não, o que eles deveriam fazer é fundar, voltar os vicentinos de lá a trabalhar. Tenho certeza que daí vão voltar. Mas existe norma, você tem que estar participando de reunião, você tem que seguir. O nosso estatuto, ele é um só, no Brasil inteiro. É o mesmo estatuto, então você tem que seguir. Quando você assina como presidente, você assume, você está concordando com o que está dizendo lá, que existe lá uma lei para você seguir. Existe um cronograma, existe um estatuto que você tem que cumprir. E aí você diz assim, ó, qualquer dessas cláusulas que não forem cumpridas, automaticamente o presidente, ele é desligado.
Agora, o Rossato, a gente diz isso porque para a gente não caia nessa situação, né? Porque já imaginou o pessoal de Curitiba trabalhar e administrando aqui? Como é que vai ser?
É, vamos ter que pedir bênção, né? Chega uma pessoa para entrar lá, a gente não tem mais a autonomia,
e
né?
E o nosso asilo, ele é hoje, vamos dizer assim, a nível regional, ele é hoje o bambambam da coisa, vamos dizer bem a verdade. É, nós somos hoje muito requisitados.
É, problemas sempre vão ter, né?
Ah, não, isso vai ter, isso é normal. Se não tiver problema também, não era precisar de administração, né?
Eu falo sempre que problema, parente de São Paulo, todo mundo tem. E não é diferente aqui. Só que assim, a gente procura resolver,
né? É referência, né? Nosso asilo é referência hoje.
É, muitas pessoas se veem como referência, né? Tem outros asilos bons também, né?
Sim, não.
Mas
não
assim, nosso aqui, a nível regional. Nosso, assim, também o pessoal.
Nós temos asilo em Tambaracá, nós temos asilo em Andirá. Né? Temos asilo aqui.
Cada um com a sua particularidade. Temos aqui Abateá, Ribeirão do Pinhal, Siqueira,
né?
Campos, Venceslau Braz, Santo Antônio da Platina, São Gé, Siqueira Campos, já falei, Sal do Tararé, Santana do Tararé. Então, Cornélio não tem, Santa Mariana também não tem, São Vicente de Paulo. Então, nós temos aqui, fora as outras coisas, que é creche, às vezes hospital vicentino, tudo que pertence à sociedade São Vicente de Paulo. E por que que ela é rigorosa? Porque qualquer coisa que acontecer, quem responde é a sociedade. Sim. Se tiver um problema de trabalhista, que o bem, que o imóvel, como foi o caso que aconteceu no hospital Siqueira Campos, a sociedade fez a intervenção e, vamos dizer assim, sanou as dívidas. E vendeu, entregou para a iniciativa privada, porque estava dando prejuízo. Um hospital é bem mais complicado.
Agora aqui nós temos aí alguns fatos que acabaram também, os nossos políticos sempre estão ajudando, alguns, né? E essa ajuda tem que passar por parte da prefeitura.
Uhum.
E de repente, a nossa. Como é que você teve uma reunião com o prefeito semana passada? Como é que ficaram? Nós temos aí o asilo que toca ali a casa mortuária. Teve algum entendimento com a prefeitura? Como é que foi?
É, na verdade, a prefeitura, é notório saber, ela estava com um problema de no sistema de contabilidade, acho que é isso aí.
Tá.
E isso atrapalhou bastante as obras.
E está atrapalhando.
Está atrapalhando. E eu sempre digo que às vezes a gente tem que...
E se eu não me engano, você vai para uns 30 dias ainda.
É, e tomara que não, né?
Não, mas vai...
Porque assim, o asilo já está com 4 meses, que ele vem assim, né? O ano passado o prefeito pagou, os outros prefeitos também, a gente fala que é a subvenção. Né? Esse ano os vereadores votaram em R$204 mil, a subvenção para o ano. E o que acontece? Então daria em torno de R$17 mil por mês. Como não foi paga nada até agora, ela não pode ser paga retroativo, Oswaldo.
Sim.
Então a gente teve uma reunião com o prefeito e ele largou o que estava fazendo, a reunião, e foi lá com a gente lá. Tivemos lá representando a Câmara dos Vereadores o Alex Borba, o Magno Al Teixeira, da farmácia, e também o Gustavo Duté. A Cibele, né, eu, a Cibele é funcionária da prefeitura, né, eu e a Nilcelene, e também um advogado da Câmara. E ele explicou, né, não pode ser feito. Aí vai ser feita uma nova lei, e a gente daí vai... Já fizemos o protocolo hoje com os vereadores, para que se vote, que a gente possa gastar, então, dentro de 8 meses ou 7 meses, sem valor fixo. Porque se você fala, não, é 17 mil, e daí a contabilidade ela não
bate?
Ela não bate, você não consegue pagar o atrasado. Então 204 em 8 meses. Então o asilo praticamente não vai perder nada. Só que daí.
Tem que ter a mudança na lei.
É, vai ter que ter essa mudança da lei. E no caso aí, 4 meses que o asilo está passando muita dificuldade, o prefeito também estranhou, porque ele achava muita coisa e tal, que ele achava que já estava sendo pago, não estava, né? E foi muito solícito, né, com a gente, olha, manda o mais rápido possível, vou pedir regime de urgência, embora a gente sabe que tem alguns vereadores que não estão aceitando muito esse regime de urgência, eu peço um pouco de compreensão, porque é uma situação delicada que nós estamos passando, e a prefeitura também é uma situação atípica, né, essa questão da contabilidade.
Tem que pagar tudo.
E aí eu acredito que os vereadores vão ser, eu acredito que vai ser unânime, né, uma coisa que se eles votaram unânime em 204, eles vão entender que nós só estamos pedindo para mudar o prazo. E a questão também, que a gente tinha uma emenda impositiva de R$120 mil, que a gente tinha pedido um carro para o prefeito. Porque um carro adaptado, que a gente pudesse colocar uma cadeira de roda dentro, aquele que tem uma plataforma, Navarro, que você coloca a cadeira e descarrega...
Na
Spine.
Tem Spine da Chevrolet, tem da Fiat também, o Doblo.
Na verdade ia ser feita uma licitação. Acredito que uma Spine, um Doblo, que seja, que tenha a plataforma que possa descer. Porque os médicos, eles não estavam conseguindo, e não estavam alguns deles indo no asilo. Então eles querem que leve no posto, ou leve na Santa Casa. E para você fazer isso, como é que você vai pegar um idoso, às vezes de 100, acamado. 120 quilos, acamado e tal? E na cadeira de rodas seria mais fácil. Então o que a gente pediu para os vereadores? A gente fez esse protocolo também, hoje, para mudar o objeto dessa emenda impositiva, para pagar funcionário, para o que possa ser feito. E deixar esse carro para o ano que vem. Porque não adianta você ter um carro, Naval, e a situação que nós estamos lá hoje... Faltando muitas coisas, porque fazem 4 meses. Assim, essa pandemia, o pessoal parou de visitar um pouco e parou também as doações. Então a gente vai conversar com eles para que esse ano a gente possa mudar o objeto e no ano que vem a gente possa, se Deus quiser, comprar, vendo o que é melhor, se eles puderem ajudar. Então, porque cada ano eles têm, eles podem apontar, eu não sei se é 60, se é 50, se é 70 mil, depende muito do orçamento do município. Acho que é 1% do que é arrecadado no município, o vereador pode fazer o apontamento para 50% para a saúde e 50% para o Hospital do Câncer, para as entidades que podem receber. Tem entidades que não pode.
E até lá também, né, Rosato? Quem sabe eu consiga aí com algum deputado, alguém que possa também colaborar com o asilo também é com um veículo desse aí.
Exatamente.
Ficava melhor ainda. A questão dos 204 mil, eu estava lá no dia, você esteve lá na Câmara também.
Sim.
E os meus mesmos 204 do ano, só que em 8 meses. Em vez de ser o ano todo, é em 8 meses.
Até nós sugerimos para o prefeito que faça em 7.
Vai que não dá tempo.
Essas 30, né, Oswaldo? Faz em 7, então.
É porque nós estamos com um problema. Essa mudança que está acontecendo na prefeitura está afetando a gente, que é todo que precisa de uma certidão. Que precisa de uma nota fiscal, de uma nota do produtor,
de tudo. Todo o setor está sendo
alvarado,
afetado.
Alvarado, licença, tudo.
Licitação.
Tudo, não, licitação faz tempo. Então nós estamos aí com uma situação difícil, mas é obrigatório da lei.
Todas as prefeituras vão ter que se enquadrar, né, Oswaldo?
Depois vai ficar bem melhor, depois.
Se não for agora, mas
por enquanto tem essa dor de cabeça.
Tem uma válvula de escape, né? Então tentando arrumar uma válvula de escape.
Um degrau, né?
Para poder ir para atender todo mundo, né? Porque como é que você vai ficar sem a nota?
Isso. Não tem como, né?
Os prestadores de serviço, como é que vai trabalhar? Tudo, né?
É igual hoje.
Mas eles estão dando um jeito.
Acabar a luz, hoje que a gente dependendo do computador. Aí a gente vê o que é, enquanto você não está faltando.
Acabou a luz, acabou a internet.
Aí daí? Como é que faz?
Tchau.
Rapaz, aí.
Agora a situação da capela mortuária. Resolvido, não resolvido? Tem alguma coisa aí para se colocar mesmo? Porque a partir de agora começam, né? Com essas liberações, teremos aí a liberação dos velórios com muito mais tempo, aquela coisa toda, né?
Eu sempre vou bater na tecla que nós, e nós não queremos mesmo, estar administrando a capela mortuária. Sempre eu digo que ela dá trabalho. O que acontece é que a prefeitura ela ajuda de uma outra forma com o imposto dos munícipes, que somos nós, então, você que está ouvindo. Eu acho que nada mais justo do que sempre os prefeitos, todos eles que já passaram desde que eu estou aí, olha, não fecha não, porque isso aí é bom para a comunidade, é um espaço amplo, tem tudo ali, né? E eu só quero dizer isso, porque muitas vezes, às vezes alguém pode estar achando que nós estamos contra abrir outra capela no município. Não. Se abrisse 3 e cada funerário tivesse a sua, para nós era uma beleza. E daí a gente ia usar aquilo ali para outra coisa. Inclusive, foi nos autorizado, até a gente pediu, para diminuir um pouco o espaço daquela capela, ou vender um pedaço daquele terreno, fazer alguma coisa. Porque, veja bem, o que usa mesmo é em volta da capela, que é onde guarda os carros ali. Aquela entrada toda ali, aquele asfalto ali, só serve de ornamentação. É bonito, mas...
O jardim.
É o jardim, é bonito, mas ninguém...
É um espaço que está perdido.
Perdido. Então, a gente tem que pensar... Né, e o que vai fazer com aquilo, porque dá trabalho para administrar, para cuidar e tal. Mas a gente não é contra nenhuma capela que esteja querendo no município, né? Quanto à questão da lei, se está certo, se não está, aí já é questão com a prefeitura, com os vereadores, tenta se enquadrar. Aí outras pessoas falam assim, mas por que vocês não terceirizam? Bom, se nós terceirizarmos para uma funerária, são três, as outras duas não vai poder fazer. Aí você que está escutando aí vai falar assim, puxa vida, eu queria que velasse lá. Não pode, porque é a tal funerária que ganhou. O asilo seria excelente, porque ela poderia lá, sei lá, render 2.000, 3.000 de aluguel. Uhum. De tudo aquilo, né? Vamos arrendar aquilo ali para uma funerária. Lógico que ia ser feito um processo, licitatório, a que pudesse, que cumprir o cronograma, né? Você está entendendo? Mas é uma coisa que tem que ser discutido com mais tempo, né? Eu estou assumindo agora em janeiro, né? E essa questão dessa pandemia toda, a gente está começando, não está tendo tantos velórios, mas tem.
Sim, tem alguns. Mas a partir de agora começa a ter.
É, Oswaldo, e assim, a princípio, a prefeitura, os vereadores nos ajudando, do jeito que estão ajudando, para nós dá para levar tranquilo, uhum. Tá? Do jeito que eles estão ajudando, se comprometendo, realmente que aconteça isso, a gente tem agora a emenda impositiva dos vereadores agora para o ano 2022, base é 2022, para 2023. Já tem vários vereadores se colocando à disposição também. Então eu acho assim, um lado se dispõe, o outro também tem que dar a contrapartida. E é isso que eu penso, né?
E o Oswaldo disse, tomara que a partir de agora vão ter mais. Tomara que continue com poucos, viu, Oswaldo? Tomara que fique um pouquinho velório.
Assim.
Tomara que tenha.
É porque pouco. Veja bem, Navarro, a média de morte em Bandeirantes, acho que é 20 a 25.
É, não é grande.
Se você fala assim, eles pagam R$200 por velório, são 5 mil. Né? Vamos falar só na capela mortuária. E a funerária acho que paga R$1.000 e R$900 cada uma. São só duas que pagam lá hoje. A outra terceira tem uma outra capela dela, então, sim. Enfim. Então daria R$6.800. Né? Veja bem, só de funcionário, só de para cuidar daquilo ali, fica mais que isso. Aí você tem férias, você tem a folga do guarda, você tem 13º, você tem adicional noturno.
Você tem o corte da grama, você tem a parada disso, tem isso,
tem aquilo.
Tem reforma, declaração de patrimônio.
Você tem o patrimônio que está sendo
delapidado
com a ação do tempo. É. As calhas lá, quando chove, Naval, é um caos. Mas nós não temos dinheiro, como é que eu vou deixar o idoso passar uma necessidade maior e arrumar a calha? A hora que tiver dinheiro, nós vamos arrumar. A gente sabe o que precisa ser feito. Mas não tem que fazer.
Não tem dinheiro.
A gente procura fazer o certo.
Mais alguma coisa, João?
Só o imposto de renda. O imposto de renda agora, graças a Deus, depois de quase 12, 15 anos que nós estamos lutando para isso. Eu queria mandar um abraço, um agradecimento aqui à secretária Mônica, a Mônica Zanardo, né, que conseguiu, através, né, de um pedido nosso, um pedido no Silene, está providenciando e o Conselho do Idoso agora está funcionando.
Sim.
E o que vai acontecer agora, Oswaldo? Nós não vamos entrar em rota de colisão com você que já doava para a PAI, que já doava para o Lar da Criança, para a Usina da Cidadania. Não, porque é o seguinte, você pode doar até 6% do seu imposto de renda devido. Sim. Então você não vai gastar nada do seu bolso. Aquilo que ia para o governo, você vai doar. Você não pode doar mais do que 3% para o fundo da criança. Então quer dizer que 3 perdia, não tinha o fundo
era idoso, perdido.
Era perdido, você tinha que doar para outra cidade. Então agora você vai continuar podendo fazer para a entidade da sua preferência, né? Ou mesmo para o fundo, se você não apontar a entidade, o fundo vai depois ratear esse dinheiro. Mas hoje você vai poder fazer também para os nossos idosos, que se não me engano, salvo engano, a única entidade cadastrada no município de Bandeirantes é o Lar São Vicente de Paulo. Então, a gente faz um apelo a você, profissional liberal, qualquer pessoa hoje que declara renda, ele está apto, né, a fazer a doação. Né? Então, se você vai ter imposto a pagar, você pode estar doando para o asilo, você pode estar fazendo essa doação.
E esse Conselho de Idoso, ele tem agora a legislatura 2021-2024, né? Funciona aí, está aí já em pleno funcionamento e vai poder fazer com que as pessoas possam colaborar também. Nada impede você de colaborar duas vezes.
Na verdade, a pessoa tem que fazer pelo modelo completo.
Sim.
O seu contador, eu estou só falando isso aí, mas o contador já está, né, sabendo de tudo isso, né? Então, eu queria agradecer então mais uma vez a Mônica Zanardo Desordi aqui por ter nos ajudado nisso aí. Isso vai ser de uma grande importância, né? E a você, médico, advogado, você que é registrado e que ganha um valor, vai ter que fazer a maioria hoje, por não estar, Oswaldo, essa tabela sendo atualizada, está sujeita a pagar o imposto de renda. Então, que você nos ajude aí com seus 3%, que não vai custar, mais uma vez, volta a reiterar, não vai custar nada para você. Em vez de pagar para o governo, você vai doar e vai ficar aqui em Bandeirantes. É uma forma muito grande de você estar ajudando o nosso asilo.
Tá? E também as outras entidades também.
Isso, as outras entidades que fazem parte do fundo da criança.
Nada vai impedir, né?
Nada
vai impedir você de poder colocar também a sua participação. Porque os 3% ia para... E agora você pode utilizar.
Você vai utilizar aqui em Bandeirantes, não tem
porquê. E aí você vai utilizar os 6%
que você tem. Isso, antigamente era 3, você podia doar mais 3, mas tinha que ser para uma entidade de fora, porque não tinha em Bandeirantes. E a gente era cobrado nisso aí, a gente dependia também do poder público para ter esse conselho. E graças a Deus está funcionando. E qualquer dúvida pode estar me ligando, pode estar ligando no 3542-4536 no asilo, ou direto com o seu contador. O contador sabe como que vai fazer.
É porque, na verdade, é um bom dinheirinho que vem, né? Um bom dinheiro.
Olha, o ano passado teve entidade aí que eu ouvi dizer que pegou quase R$100 mil, né? É dinheiro que ia perdido, né? Você que é empresário, profissional liberal, mesmo você que é registrado, mas tem imposto a pagar e que faz no modelo que eu falei, né? Você pode estar fazendo essa doação, modelo completo, né? É onde é que as pessoas utilizam de deduzir as despesas.
E o 100% do imposto, né?
Exatamente.
O 6%
do imposto. 6%, isso.
Que você pode repassar.
Certo.
E aí todo mundo sai ganhando.
Todo mundo.
Acho que deu mais de R$200 mil para dividir entre todos.
Eu não tenho... Porque como eu não participava, né? Nós, Larson, Vicente Paulo, não participávamos. Eu estava
no site, que tinha aqui no site, mas...
Isso. Teve uma entidade que ela me alhou mais recursos, porque você vai, fala com o médico, cada pessoa, cada entidade, ela pode procurar... O médico, o advogado, o empresário, quem efetivamente paga o imposto, e daí destina para aquela entidade X, né? E já no Conselho do Idoso não vai precisar isso, porque só tem uma entidade.
Exato. No ano passado, no retraso, foi R$220.849.
Vamos dizer que doasse outros 3%?
Sim.
Digamos que eles só doaram 3, deu 220. 220, no caso, se você apontar para o Conselho do Idoso o asilo, né? Seria tudo para o asilo. Já pensou que beleza, Oswaldo?
Mas é que estou dizendo. Então vai tudo indo para aquelas que cuidam da criança, né?
Um dinheiro que a gente não sabe se ia voltar e de que forma ia voltar. E ele está atingindo diretamente você, que tem um parente ali, que amanhã pode estar precisando do asilo, né? Ou enfim, das outras entidades. Nós temos a PAI aí, que são todas as entidades aí, o Lar da Criança, o Zinho de Cidadania, a São Pio, acho que não recebe, eu não sei se...
São Pio recebe.
Recebe, então, São Pio, né?
A PAI levou 147.800 e pouco,
isso.
A AMAS, 12.255, Usina da Cidadania, 8.045, Lar da Criança, 33.000, Macauém, 18.695. Que foram agraciados, né?
E todos precisam, Oswaldo. A gente tem aí participado, vendo a situação de cada um deles. Não é diferente, né? A gente não vive numa ilha. Todas as cidades passam por isso, todas as entidades passam. Nunca foi fácil e não vai ser. E com a sua ajuda, ela pode amenizar a dor de muitos irmãos nossos, tanto crianças como idosos que sofrem.
Eu falei aqui lá recebia não, mas lá não.
Nesse
não.
Eu acho que não, porque não é criança.
Não é.
Não é criança, não é adolescente.
Não recebe. É que eu tá aqui, é o Acauém, que agora é Maria Passa à Frente, que
isso.
Recebe.
Oswaldo, obrigado. Navarro e toda a equipe Cabiúna, muito obrigado por sempre abrir as portas para o nosso lar.